Mas Elas na Popular FM, hoje nosso bate-papo é aqui na mesa com a participação da Rose, da Miriam.
Do chimarrão.
Do chimarrão, que tá rodando aqui.
Nosso convidado especial hoje à tarde, a gente trocou o café pelo chimarrão.
O seu chimarrão.
Nós vamos fazer listinha das pessoas que querem participar do Mais Elas pra semana que vem. Tá aí o convitinho aberto. Quem tiver temas pra sugerir, também pode entrar na página do Mais Elas nas redes sociais, deixar a sua sugestão.
Só pra esclarecer, né? Não faltam pessoas que queiram vir debater com a gente. O problema é encaixar a agenda, né?
É, exato, né? Mas hoje não vai faltar dicas. Não vão faltar dicas no programa.
Com certeza.
A gente só opina, mas as dicas a gente deixa pra quem sabe, né?
É isso aí, tem um time de peso dando dicas aí, né, gente?
Bom, mas essa semana eu li uma frase que... Assim, ó, eu só li a frase, eu não li o texto. Mas a frase me chamou tanta atenção que eu disse, eu não vou ler o texto e eu vou escrever sobre
tu
isso.
Tu já tinha uma reflexão tão grande só com a frase, que se tu lesse o texto todo, tu ia escrever um livro.
Eu pensei, se eu ler o texto, o meu texto vai ser tendencioso.
Sim, então
eu
vai.
Não li aquele
Qual
texto.
Qual que era a frase?
E eu escrevi o meu texto, que está na Folha Popular de hoje, sobre esse assunto. A falta que faz a falta.
Ah, faz muito sentido.
Vocês acham que a falta faz falta?
Eu acho que faz.
Faz falta, sim. A gente só quer aquilo que a gente não tem.
A gente só valoriza o que não tem, talvez.
Exatamente.
Só não, mas muitas vezes valoriza mais o que não tem.
Olha só, então vamos ver se vai de encontro. Essa semana eu também tava acompanhando lá no Instagram, né? Que eu adoro o Instagram, os stories lá. Daí uma pessoa que eu sigo postou um negócio. Não vou lembrar tudo que tava escrito, mas era mais ou menos nesse sentido assim. Um Fuca vai te levar pro mesmo lugar que uma Ferrari. Um outro exemplo bem prático e simples, assim, vários nesse sentido, assim, sabe? Então, é pra parar de olhar pro que o outro tem e agradecer aquilo que tu tem, porque senão a vida passa, tu passou a vida inteira em função de desejar aquilo que é do outro, né? E esqueceu de agradecer por aquilo que te tem.
Que te fez bem.
Que te vai fazer feliz da mesma forma.
Eu pensei muito nas crianças, quando eu li essa frase.
Ah, um outro exemplo era que um sanduíche,
né,
também mata a fome, assim como o escargot, por exemplo, né?
Talvez até mais.
Nunca
Talvez
comi
até
escargot,
mais. Mas eu pensei bastante nas crianças, porque a criança, ela quer tantas coisas que ela deseja, mas às vezes os pais ou a própria sociedade, as pessoas que convivem, não deixam a criança sentir falta para querer verdadeiramente aquilo ali. Então o que acontece? A criança quer
algo.
Eu
na infância eu vivi de sonhos.
Muitos sonhos.
Eu sonhava em ter, sei lá,
uma
Barbie.
Como demorou para ganhar bicicleta?
Eu sonhava em ter uma bicicleta. Eu sonhava. Eu sabia que tinham coisas que eram impossíveis, mas eu cresci vivendo de sonhos, né?
Pra poder ir no primeiro baile.
Bah,
primeiro baile. Música.
Eu penso
e hoje em dia parece que já vem na frente, né?
E daí
lança
não dá
um
tempo.
Brinquedo, a criança nem viu direito a propaganda do brinquedo, nem sentiu a vontade
já
de ter.
De
e ela já ganhou de presente.
E aí, 5 minutos depois, quer outro. Cansou de brincar com aquele.
Fala, Miriam.
Não, tava pensando em algumas mães que reclamam dos filhos adolescentes que não têm iniciativa, que não ajudam em casa e tal. Eu fico me perguntando, e se essas mães e esses pais parassem de abastecer a geladeira? Se parassem de lavar as meias, o uniforme? Se eles parassem de limpar o quarto? Sei lá, pensa numa coisa, né? Para de levar o teu filho de carro para fazer aquelas coisas rapidinhas. Porque a tendência da gente é querer que os filhos tenham iniciativa e que valorizem. Mas a gente,
não sinto falta de nada.
Mas não sintam falta de nada. E aí, a gente vai proporcionando e eles não entendem que aquilo ali que tu tá dando é um plus, né? Que tem gente que vive com muito menos, com muito mais dificuldade. Só que daí, é claro, aí a mãe vai dizer assim, ah, mas ele vai ficar sem meia pra ir pra escola. Vai pra escola sem meia.
E tem problema nisso? Vai,
né,
passar vergonha?
Vai, mas não, talvez
não lavou a meia?
Não repõe, sei lá, um presunto e um queijo na geladeira. E deixa na hora do sanduíche ter só um pão com margarina, né? Uhum. Ah, mas alguém tem que comprar esse presunto, esse queijo.
Alguém tem que trabalhar pra ter dinheiro pra comprar.
Mas é que às vezes os pais trabalham, vão no supermercado, reabastecem a geladeira, põem dentro do potinho.
Aí quando senta na mesa, não era aquilo que eles queriam comer naquele dia.
Entendeu? Ou então ficam fazendo comida especial porque fulaninho não gosta disso, não gosta daquilo, né?
Isso vem ao encontro também do Papai Pop, né? Como é o nome dele? Fugiu? Piangers, isso. O Piangers, e ele tem um vídeo que ele fala disso, dentre tantos vídeos, que quando os pais descobrem que estão grávidos, estão à espera de um filho, eles pensam, bom, ai, mas eu preciso uma casa melhor, mas eu preciso um carro com mais conforto, com ar-condicionado. Ah, mas a gente precisa fazer mais aquilo para dar conforto pro nosso filho. Ah, mas a gente vai ter que trabalhar mais para conseguir comprar aquilo. E assim os pais vão trabalhar mais. Trabalhar mais para ter mais dinheiro, para conquistar mais coisas, para dar mais conforto pros filhos. E aí ele mostra no vídeo, ele diz, não. Criança não quer isso. Criança quer a presença dos pais. Criança quer ser jogada para cima, quer que o pai joga para cima e pega, se divertir. E isso não custa dinheiro, isso não precisa trabalhar. Não que não precise trabalhar, mas tipo, não precisa trabalhar mais para fazer isso. Precisa isso trabalhar menos.
São as atitudes que são de graça, né? É. Que não custam nada.
E ele coloca justamente, a atitude talvez mais sensata seria trabalhar menos para ter mais tempo para esse filho. E não trabalhar mais para dar mais coisas para esse filho.
É, porque a gente cai nessa armadilha, né, de vou dar tudo que eu não tive, né, eu acho que é uma tendência, principalmente nesses casais agora que tem um filho, tem dois, então ficam se preparando, sonhando com esse momento, e o dar tudo nem sempre é uma coisa material, né, porque, por exemplo, como tu falaste da Barbie antes, hoje em dia é dia da criança, é Páscoa, é Natal, é aniversário, que
mais? É cada ida ao supermercado.
É praticamente mas, isso. Assim, outro dia eu tava conversando com uma mãe e eu disse assim, mas o que, que a tua filha vai fazer pra merecer tal coisa? Porque isso também é uma proposta que os pais poderiam estar fazendo, né? Tá, tu quer tal coisa e não é data de aniversário, não é data festiva, mas é, né? Porque antigamente era
é teu
assim,
sonho.
Né?
É assim que a gente trabalha nas empresas, exato. Depois na vida pessoal, eu quero fazer uma viagem. Tá, eu vou fazer um projeto, quanto custa, o que eu vou ter que poupar, o que eu vou fazer pra alcançar aquele objetivo.
Até porque assim, a frustração, né? Onde é que nós estávamos conversando esses dias sobre a necessidade da frustração? Tu tem que te... um vídeo. A necessidade de tu ir te frustrando, assim, aos pouquinhos e com pequenas coisas, para ir aceitando problemas que tu vai, né, desafios que tu vai encontrar ao longo da vida. Então, tu não ganhar a boneca quando tu quer naquela hora, tu vai te frustrar. Mas se tu tiver uma meta, vai conversando com teus pais, olha, eu me proponho a isso, troco tal coisa, né? Vai negociando com teu filho, ele aprendendo a administrar o tempo no
e
sentido
conhecer
de
conhecer o valor das coisas.
E administrar o tempo, porque o tempo não é pra já, não é pra agora, né? Às vezes tem que esperar mesmo. E aí, como é que faz, né?
E se tudo for pra já, nunca vai ter coisas suficientes.
E aí também a gente volta pro assunto da depressão, né? Ficam crianças ansiosas, querendo, precisando, pedindo, ganhando, e o ciclo ele nunca para, né?
Não, e cada vez é mais, né?
Tu
mais,
deseja.
Mais. Uma coisa que os pais enfrentam muito é essa questão. Ah, mas o fulano tem, o coleguinha tem, isso, todo mundo tem. Olha. Mas isso é um discurso de 20 anos atrás. Eu também dizia isso pros meus pais.
É verdade.
Isso não mudou.
E eu ouço bastante isso das crianças fazerem essa pressão. Ah, mas o fulano tem. Ah, mas aquela escola tem esse padrão, são os alunos. E aí, como é que faz?
Mas se a gente tá numa época em que tanto se fala em valorizar as diferenças, em ser diferente, né? Então tá aí uma oportunidade de ser diferente. Não precisa ser igual a todo mundo.
Pois é, Luciana. Mas aí entra a questão do sofrimento da criança. Que antes... A maioria não tinha. Quando a gente ia pra escola,
era
geralmente
um e outro,
assim,
né?
era
minoria.
Tinham, e agora quem não tem, às vezes, é a minoria.
E é excluído.
E aí que vem a exclusão. Daí tu tem que ter uma personalidade muito forte, ter um embasamento de casa muito forte pra não te abalar tanto a ponto de ir pra escola todo dia.
De querer compensar.
De compensar, ou de não te frustrar, ou te frustrar no nível certo, sei lá.
Mas eu acho que entra também o lado de dar o valor, valor diferente às coisas. Porque enquanto você falava, eu fiquei pensando, tá, eu não tinha dinheiro pra comprar lanche na cantina da escola, tá? Na maioria das vezes. Então, de vez em quando eu comprava. Mas assim, eu via crianças comprando todos os dias. Claro que... Eu queria comprar todos os dias. Agora, eu aprendi a fazer bolo em casa. Eu aprendi a fazer bolo com a minha mãe. Eu aprendi a fazer bolo com as amigas. Quando as amigas vinham tomar chimarrão, assim, naquela pré-adolescência, a gente se juntava para tomar chimarrão. A gente tinha maior orgulho em fazer um bolo. né? Então, não tem prazer nisso maior do que ir até a cantina e comprar um pedacinho de bolo? Não pode ter prazer maior?
Mas aí é uma visão a longo prazo, né, da educação. Porque em geral, assim, os pais também estão nessa onda, estão naquele momento, também estão vivendo aquela experiência, não sabem muito bem como conduzir, então ficam na dúvida, eu acredito, né? Eu me imagino colocando no lugar de quem tá educando filhos hoje, né? Tu tem que acreditar na educação como algo que se completa ou se conclui a longo prazo, quando teu filho tiver 21, 23, 24 anos, aí por aí, né? Quando a maioridade é 21 anos, né?
Quando ainda tu... é.
Ainda é.
Já deveria ter mudado, eu acho, porque...
Também acho.
Com todas as oportunidades que as crianças têm e com toda a independência que os adolescentes têm, que a sociedade proporciona...
Com tantos direitos e poucos deveres.
Eu acho que isso é um peso para os pais serem responsáveis até os 21 anos pelas atitudes dos seus filhos.
Mas tu sabe que uma neurologista, um tempo atrás...
Deveria ser 25,
dizem
né?
Dizem que o cérebro realmente, assim, para poder dizer... Ai, que é maduro, é muito mais do que isso, né? Então, do que complexo. 16, 17 anos é complexo.
Pra quem achou que ia faltar assunto hoje,
não,
nós
mas
já estamos com o tempo
é aquela historinha de dizer, né? Se eu tivesse a maturidade de hoje com 15 anos, né? Com 18 anos, com 20 anos.
Eu
ia
ter a maturidade de hoje com o corpo, né? De 15 anos.
Tu era melhor?
Bah! Quem não é? Quem não é linda com 15 anos? Ué. 14 anos, né? Pode até não
Depende
ser.
Do conceito de linda. Ah, isso dá mais um programa,
não,
né? Vamos parar por aí.
Rugas. Cabelo.
As rugas têm sua beleza.
O brilho natural.
Boa tarde aos nossos ouvintes. Obrigada pela companhia. Sábado que vem tem mais.